Um grupo de governadores do Centro-Oeste, Norte e Nordeste esteve reunido essa semana aqui em Brasília com o presidente José Sarney, do PMDB do Amapá, presidente do Congresso Nacional, e o presidente da Câmara, deputado Marco Maia. Nessa reunião, lançaram a Carta de Brasília, um documento com demandas à presidente Dilma Rousseff, demandas dessas três regiões, dos 20 estados dessas três regiões. Entre os pontos, o primeiro deles, os royalties do petróleo, a pactuação imediata de critérios para repartição do produto da arrecadação dos royalties. O senador Wellington Dias, ex-governador do Piauí, senador pelo PT piauiense, é um dos senadores que estão tratando dessa questão aqui no Senado e apresentou essa semana um requerimento de urgência para análise do PLC 16, de autoria do Executivo, que dispõe sobre a regulamentação dos royalties do pré-sal. Converso agora com o senador Wellington Dias. Senador, muito bom dia.
Bom dia.
Senador, essa carta de Brasília, apresentada pelos governadores, ela coincide com essa questão, nesse ponto dos royalties, com o que o senhor quer, não é?
Exatamente. O que se deseja é uma democratização dessa riqueza que é o pré-sal, que pouca gente conhece com profundidade. Nós estamos falando, provavelmente, da maior riqueza que o povo brasileiro vai dispor neste século. E, dependendo de como a gente fizer o uso dessa riqueza, nós podemos melhorar a realidade do Brasil ou criar uma série de problemas. Veja, nós estamos falando da regulamentação que já houve do Fundo Social, um Fundo Social que em 8, 10 anos, 11 anos, a previsão da empresa de políticas energéticas é de chegar aí a algo em torno de 1,5 trilhão de dólares. Então, nós estamos falando de mais ou menos 100 bilhões de royalties em mais ou menos 10 anos. O que se deseja? Primeiro, ter uma regra justa, democrática, uma regra que estamos defendendo é que, de um lado, não se coloque a conta, né, como estava colocado em um projeto que foi vetado pelo presidente Lula, de compensação aos chamados estados confrontantes, ou como alguns chamam, produtores, principalmente Rio de Janeiro e Espírito Santo, a União, se a gente derrubar o veto, por exemplo, ela teria que compensar esses estados da sua receita com aproximadamente 10, 11 bilhões de reais. Bom, segundo, evitar o desequilíbrio do Rio e do Espírito Santo. O que a nossa proposta faz? Primeiro, garante essas duas premissas, ou seja, nem é a União que paga a conta e, em segundo lugar, garante a condição do equilíbrio do Rio e Espírito Santo. O restante dos recursos, agora nos próximos 12 meses, a previsão é de ter aí um saldo de mais ou menos 9, 10 bilhões de reais. Metade seria distribuída para os municípios e a outra metade para os estados, os 27 unidades da federação, e por uma regra completamente democrática, justa, que tem por objetivo o desenvolvimento e a erradicação da pobreza, da miséria, que é a regra do fundo de participação. Ou seja, cada município, cada estado recebe proporcional à sua população, e quanto mais é pobre esta população, maior é o peso de cada indivíduo. Então é uma regra que, com o tempo, é como se o Brasil fizesse um esforço para, quanto mais igual ficar o Brasil, mais no futuro ganhará os estados mais populosos, mais desenvolvidos. E além disso, a gente canaliza a proposta para a educação, no mínimo 40%, para essa área de saúde, segurança, mudanças climáticas, ciência e tecnologia, cultura, esporte, no mínimo 30%, e erradicação da pobreza, e além disso, mais pelo menos 30%, até 30%, pelo menos, melhor dizendo, para a área de infraestrutura. Então, veja, a proposta que os governadores aprovaram vai nessa direção. Então, eu estou confiante que, tão logo a gente desobstrua a pauta, que tem aí algumas medidas provisórias travando a pauta, eu acho que a gente tem condições, se Deus quiser, ainda agora no mês de agosto, de votar essa proposta.
Uhum. A proposta sendo votada no Senado, ela vai depender ainda da Câmara ou não? Já vai para sanção, senador?
Ela volta para a Câmara. Uhum. Esse projeto já foi analisado na Câmara, ele trata da partilha do pré-sal. Ele vai ser bom para a União também, porque permite à União começar a fazer uso para a área social, enfim, do fundo social. E aprovada no Senado, vai para a Câmara e é terminativo na Câmara.
Uhum. Bom, a carta de Brasília dos governadores do Norte, Nordeste e Centro-Oeste traz vários pontos. O primeiro deles, como a gente já falou, é a questão dos royalties, mas tem também compensação da Lei Candir, quórum do CONFAS para definir o quórum de 3/5 do Conselho para a concessão e revogação dos benefícios fiscais propostos pelos estados e o Distrito Federal. Senador, essa definição do quórum não estimula a guerra fiscal entre os estados?
Não, pelo contrário, eu acho que nós temos, para poder resolver o problema da guerra fiscal, eu acho que nós temos que ter a coragem, e se não fizer até dezembro, se não fizermos esse ano, eu acho pouco provável que se faça. Eu estou defendendo para a presidente Dilma, para a ministra Gleisi, o ministro Guido, enfim, com quem tenham dialogado, que o ideal é aproveitarmos essa regulamentação do pré-sal, que é um dinheiro novo, que não é derivado, não é originário de impostos, ou seja, não onera nem folha de pagamento, nem a população, nem a renda, enfim. E regulamentarmos um conjunto de outras medidas. Uma delas, a reforma fiscal. Eu acho que aí tem uma proposta que foi apresentada, que é a implantação do imposto de valor agregado, que unifica uma série de impostos, que estabelece os tetos e evita exatamente essa guerra fiscal. Por outro lado, essa medida exige a criação dos fundos de desenvolvimento regional. Uhum. Quem defende, como eu, essa proposta, defende também o Fundo de Desenvolvimento Regional. A implantação do ICMS no destino, a regulamentação do comércio eletrônico, que beneficia também várias regiões do Brasil, a regulamentação da Lei Candir, é impossível que os estados exportadores sejam prejudicados, aí beneficia São Paulo, Rio, Minas, enfim, os maiores exportadores do Brasil, os estados do Centro-Oeste. Então, tem algumas medidas que são favoráveis mais aos mais desenvolvidos, outras são mais favoráveis aos estados menos desenvolvidos. E, junto com isso, caminhar na direção que a presidente Dilma apontou agora na regulamentação do Brasil Maior, na política industrial, para micro, pequeno. Aliás, aprovamos ontem no Congresso Nacional a regulamentação, também melhorando as condições para a chamada microempresa individual, para a doméstica, enfim, incentivando o pequeno negócio. Então, veja, o que eu quero aqui chamar a atenção é que é possível agora, junto com o pré-sal, a gente fazer um pacote que, de um lado, evita a cumulatividade dos impostos, evita a guerra fiscal. Isso por si só, nos cálculos que eu faço, reduz a carga tributária em pelo menos 4%, e desonera a folha de pagamento, tá certo? Como fez agora no Brasil Maior a presidente Dilma, e garante, não é, que não haja o desequilíbrio. Não há o desequilíbrio exatamente porque tem um dinheiro novo, que é o dinheiro do pré-sal, para poder equilibrar. Nós estamos falando de cerca de 100 bilhões de reais. 100 bilhões de reais. É claro, ontem eu estive dialogando com a representação da bancada e do governo do Espírito Santo. Tem que conversar também com o governo Sérgio Cabral, o governo Casa Grande, o governador Sérgio Cabral também, porque nós queremos trabalhar numa proposta de um estado contra o outro. No caso do CONFAS, eu acho um absurdo. Você tem uma posição de uma federação como o Brasil em algo que muda a vida das pessoas, que tem 26 dos 27 estados favoráveis, e um estado, às vezes por razões que não são técnicas, emperra, tá certo, a votação. Eu acho que precisa alguma coisa acontecer.
Uhum. Bom, senador Wellington Dias, quando se fala em reforma tributária, uma das críticas ou uma das constatações para o não andamento dessas propostas é a tal da vontade política, é o tal do interesse de cada estado, ninguém querendo perder. Com um documento em nome de 20 governadores, nós temos 27 estados no Brasil, contando com o Distrito Federal, claro. Isso fica mais fácil? Fica mais fácil de se ter no Congresso uma proposta caminhando com mais uniformidade e de forma rápida também?
Olha, nesse ponto eu vejo com toda razão. Aliás, tenho acompanhado o diálogo, outros estados como Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, ou seja, outros estados fora desse eixo Nordeste, Norte e Centro-Oeste, que também desejam a mesma coisa. Eu diria que Uma posição dessa, ela obriga o Congresso Nacional, ela obriga quem é presidente da República a tratar com prioridade. Do contrário, parece um descaso com mais de 20 unidades da Federação, considerando esse ponto que eu coloquei. Eu acredito que o Brasil tem que ousar. Nós estamos vivendo, como ouvimos há pouco aí na entrevista, nós estamos vivendo uma crise mundial. Qual é o lado bom? O lado bom é que o Brasil é um dos países que melhor está enfrentando essa crise, que na verdade se arrasta desde 2008. E o Brasil tem enfrentado bem. Agora, o Brasil não pode se acomodar, tem que ousar. E ousar, na minha opinião, é fazer crescer o mercado interno, ficar menos dependente do mercado externo. Tem que cuidar de câmbio, tem que cuidar da inflação, tem que reduzir juro, tem que ampliar a liberação de compulsório, tem uma série de medidas. Mas eu acho que aquele que o país tem um controle muito grande é ampliar o mercado interno. É o governo, seja ele estadual, federal ou municipal, tocando obras, programas, fazendo o dinheiro circular em todas as regiões do Brasil. Além disso, garantir as condições, não é, de que se tenha o setor privado com crédito e em condições de se somar ao setor público, não é, ampliando o investimento. É isso que gera crescimento econômico, geração de emprego, e é esse caminho que o Brasil não pode abrir mão dele.
Tá certo. Senador Wellington Dias, muito obrigado por falar conosco aqui da Rádio Senado novamente. Um bom dia de trabalho. Até uma próxima, senador.
Muito obrigado, um grande abraço.
Senador Wellington Dias, do PT do Piauí, falando sobre as reivindicações dos governadores do Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Ele que já foi governador de um estado nordestino, do Piauí, no caso, na Carta de Brasília, reivindicações apresentadas esta semana, neste documento assinado por 16 governadores e que representam 20 estados, com demandas à presidente Dilma Rousseff, que teve o apoio à Carta de Brasília também de diversos parlamentares.